Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis 21. Mas antes de começar a ministração, eu queria perguntar se você esqueceu uma Bíblia aqui a semana passada. Tem tantos irmãos que esquecem Bíblia na igreja, irmãos, e elas ficam abandonadas às vezes aqui durante meses, não é? Se alguém é dono dessa Bíblia que ficou aqui na igreja a semana passada, levante a sua mão. Uma Bíblia NVI, não é capa de couro, é capa de papel. Há alguém aqui que esqueceu essa Bíblia aqui? Não, né? Então eu vou continuar guardando ela. E agora eu vou dizer por que eu estou dando esse aviso, porque eu nunca dei aviso de Bíblia, as Bíblias ficam aqui, porque tinha uma porção de dinheiro dentro da Bíblia. Agora se aparecer o dono, eu vou ter que filtrar, hein, meu? Vai ter que dizer quanto tinha. Estou brincando, irmãos, aqui só tem gente crente, mas é verdade, tinha bastante dinheiro dentro da Bíblia. E por isso eu aguardei com carinho e com reserva para poder ver quem era. Semana eu estava conversando com o Marquinhos, o Cabeção, e ele estava me falando da esposa que vem ministrar no acampamento, da esposa do pastor que vem ministrar, que ela é uma ministra de louvor, que louva assim com uma autoridade muito grande. Eu fui pesquisar alguma coisa dela para ver se via na internet, e realmente, gente, a gente intencionou trazer o pastor e dar de bônus a ele a oportunidade de trazer a sua esposa, mas acho que a gente ganhou com esse negócio, viu? Porque ela tem uma unção, Everton, poderosa no louvor. Mas você não conheceu ela, né? Naquela semana que ele veio aqui, ele não trouxe ela. Ela é especial. Tem um dom e um talento muito, muito interessante. Eu fiquei devendo, irmãos, trazer duas fotos de antes e depois, de uma pessoa que começou a andar em acampamento e era bem feio e agora está bem bonito. Mas hoje o Mitchell me deu uma notícia e eu resolvi retardar a exposição dessa foto por causa da notícia que o Mitchell me deu. Mas eu não estou esquecido disso, não, viu? Estou bem lembrado. É o seguinte, irmãos, vamos começar a trabalhar. Deus quer falar conosco na sua palavra. O tema da noite é esse: os meninos crescem. E eu estava pensando, enquanto estava meditando nessa palavra que Deus me entregou, que quando nós somos crianças, durante aquele período mais tenro da vida, quando a gente depende do pai, da mãe, para praticamente tudo, e agora eu estou com a minha filha lá em casa, que acabou de gerar, e a minha netinha está lá, na penosa função de sobreviver nos primeiros dias de vida. É uma luta pela vida, né? Se alimentava pelo cordão umbilical, tudo escuro, tudo quentinho na barriga da mãe, tudo protegido, e de repente alguém lhe arranca do habitat natural, né? E aí já começa a vida com choro, e vai ter que aprender a se alimentar, a fazer as necessidades fisiológicas. Agora tem que tomar banho, e o banho muitas vezes gera alguns incômodos, não estavam acostumadas com isso, mas é a luta pela vida. Eu estava pensando que quando nós estamos nessa fase assim, mais arriscada da vida, os nossos pais, eles nos carregam no colo. É a visão mais nítida que eu tenho de uma criança quando está nessa fase. Quando a gente adoece, o pai leva a gente no braço, vai para o médico, nos acompanha, cuida da gente em tudo. A gente cresce mais um pouquinho, aí a gente aprende a andar, o pai já não carrega a gente no braço, mas ele nos guia pela mão. E a gente cresce mais um pouquinho, e aí os nossos pais nos guiam com os conselhos. Eu tenho um pai, irmãos, que eu sou profundamente apaixonado por ele. Ele já está com mais de 80 anos, e isso, obviamente que a vida não nos confere nenhum nenhum contrato de estabilidade e nem a lógica da vida se revela estável para todo mundo. E eu estava pensando hoje e durante toda a semana no valor dos seus conselhos. Eu não ganhei um pai quando Deus me deu o pai, eu ganhei um presente, porque todo pai é um presente, mas o meu é um presente maior que o seu. Desculpa a sinceridade no meu coração, mas meu pai é extremamente amigo da minha vida, da minha alma. É uma pessoa que sempre esteve disponível para tudo que eu precisei na vida. E eu estava pensando essa semana que os seus conselhos em minha vida foi o maior investimento que ele fez. E ele sempre foi um conselheiro. Meu pai nunca gostou de bater em mim, de me dar pisa. Meu pai sempre foi uma pessoa de diálogo. E muitas vezes, quando ele me via na adolescência, na juventude, cometendo algum erro, no lugar de me disciplinar, de me colocar de castigo, ele me chamava para uma conversa. E esse investimento que ele fez na minha vida tem um valor que a minha obediência aos seus conselhos foi o maior investimento que eu fiz em nós. Cada vez que ele me aconselhava, e que me aconselha até hoje, seus conselhos para mim viram leis. E eu estava pensando que com 80 anos, se a lógica da vida, é lógico que eu prefiro que ele me enterre, eu não queria enterrar ele, mas se a lógica da vida se cumprir, um dia ele vai me faltar. E quando ele me faltar, eu vou sentir muita falta dos seus conselhos. Mas eu ainda terei dois guias dele na minha vida. Eu seguirei a sua história e eu seguirei o seu exemplo de vida. Hoje, nessa mensagem, Deus, ele vai agir como um pai conosco. Ele vai se apresentar como um Deus conselheiro, um Deus que avisa antes, um Deus que se revela, um Deus que é amigo, um Deus que é guia, um Deus que empresta o seu caráter, o seu exemplo, para transferi-lo para nós, para que a gente tenha uma vida abençoada. A gente sofre na vida, se quiser, porque tendo um Deus conselheiro, e é interessante, o meu pai é conselheiro, eu estava dizendo, mas ele não é eterno. O nosso Deus, ele é conselheiro, mas ele se chama também, não só de conselheiro, mas de pai da eternidade. Nunca os conselhos de Deus faltarão na nossa vida, porque ele é eterno. Então, se você seguir os conselhos de Deus, se você tiver ele como um guia, a sua palavra como uma mestre na sua vida, você nunca vai errar, você vai se dar bem na vida sempre. E eu queria ler um texto bem longo. Me permitam, eu não gosto de ler textos longos, mas hoje eu queria ler um texto bem longo para a gente começar a mensagem. Está aí o texto. Gênesis 21 e 8. Os meninos crescem. O texto diz: o menino cresceu. Só isso. Vamos orar? Pai querido, nessa hora nós queremos invocar a presença daquele que inspirou a palavra, o Espírito Santo. Que ele nos guie em todo o texto bíblico que nós vamos, de acordo com a sua revelação, explorar, e que a tua voz profética, a tua palavra, que é conselho que nos encaminha para a vida, possa ser poderosa no nosso meio nessa noite. Que ela sirva de semente e que essa semente possa germinar e possa dar muitos frutos no meu coração e no coração de todos os meus irmãos que hoje estão nessa igreja, para a glória do teu próprio nome. Amém. Vamos começar então. Primeira coisa que eu queria dizer nessa noite, e isso é o nosso ponto de partida, é que a revelação profética, ela veio a Abraão. Nós temos esse recurso incrível, irmãos. É interessante que o homem natural, antes de tomar uma decisão, ele se angustia, porque ele não tem uma certeza de que as decisões que ele vai tomar na vida serão as melhores para o seu futuro. Mas nós não. Nós temos o recurso da revelação de Deus, que muitas vezes está na palavra, um texto bíblico que salta os nossos olhos em uma hora em que nós estamos precisando de uma direção e nós temos uma decisão a tomar. Mas isso pode vir em um sonho, isso pode vir através de uma profecia, e às vezes acontece de Deus mandar do céu anjos para nos guiar, para nos direcionar em momentos delicados das nossas vidas. E Ele nunca deixou de nos carregar no colo e nem de estender a sua mão. Porque para nós, para Ele, para nós, sempre será o nosso Deus e o nosso Pai, mas nós, para Ele, sempre seremos as suas criancinhas, os seus bebês aqui na terra, gente que, por ser criada, limitada, feita do pó da terra, precisa e carece da sua direção, da sua revelação, da sua palavra profética, para que a gente só tome decisões que sejam abençoadas na nossa vida. Para que você entenda esse contexto, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 18. E eu brinquei que ia ler um texto muito longo, mas agora eu quero ler alguns textos para a gente substanciar essa palavra com bastante base bíblica. Olha só o que diz o livro de Gênesis no capítulo 18, entre os versículos 1 e 15. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, ao meio-dia. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé. A distância era muito pequena entre ele e os homens. Quando os viu, correu da sua tenda, indo ao encontro deles, e curvou-se até o chão, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo, que se traga um pouco de água já, para que eu possa lavar os seus pés, e que vocês se recostem debaixo dessa árvore, porque eu vou trazer um bocado de pão, para que vocês possam se alimentarem e robustecer o vosso coração. Depois sim, de alimentados, vocês podem continuar a jornada, porquanto por isso chegastes até o teu servo. E lhe disseram: assim faze como você disse. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse: Sara, amassa depressa três medidas de farinha de trigo e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam com ele em pé junto àquela árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, a tua mulher? Ele disse: ela está lá no meio da tenda. E eles disseram a Abraão: certamente nós vamos voltar a tornar aqui, por esse mesmo tempo de vida, e eis que Sara, a tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e já a Sara havia cessado o costume das mulheres, assim também o meu senhor era velho. E disse o Senhor a Abraão: pois riu Sara, dizendo: na verdade eu darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Perguntou aqueles homens a Sara. Ao tempo que determinado tornarei a ti, por esse mesmo tempo de vida, e Sara vai estar grávida sim. E Sara negou que havia sorrido, dizendo: eu não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque você riu sim. Vamos ficar até aqui esse texto, para a gente entender o contexto da história. Primeira coisa que eu queria colocar diante desse texto lido é que Abraão nem percebeu que estava diante de anjos. Eu gosto disso, irmãos. Às vezes Deus manda anjos para nos socorrer em momentos delicados das nossas vidas e manda na figura de pessoas humanas. A gente nem sabe que está diante de anjos. Eu posso dizer que essa é uma figura muito mais comum do que aqui a gente possa experimentar. Eu tenho um amigo que se acidentou e ele estava obeso naquela época, depois ele fez um regime e Charles, ele virou ciclista, é do pedal hoje também. E aí ele disse que no meio daquele acidente o carro desceu a ribanceira e rolou várias vezes por muitas árvores. O carro ficou destruído e ele semi-acordado. Ele disse que foi acordado já quando uma pessoa socorria ele para trazê-lo ele para a pista, onde poderia conseguir um socorro. E aí ele percebeu só que não estava diante da figura humana de um homem, porque a barreira que o carro havia descido era muito íngreme. E ele muito obeso naquela época, aquela pessoa que carregava ele nos braços subia a ladeira sem nenhuma dificuldade, com muita pressa e sem se embaraçar com o declive daquele morro. Aí quando ele chegou em cima e que ele percebeu e ele crê nisso, foi socorrido por um anjo. O anjo deu a mão a um carro que parou e socorreu aquele homem. Ele disse que ficou tão impactado com aquela visão que ficou olhando para trás, como quem quisera ver se aquele homem permanecia no horizonte. E de repente, o homem sumiu. Aí ele teve convicção de que na hora mais delicada da vida dele, quando ele estava entre o limiar da vida e da morte, ele foi socorrido por um anjo. Nessas circunstâncias, eu estou dispensando qualquer socorro de anjo. Eu não quero me acidentar. Mas fora disso, pode Deus enviar anjo para tudo quanto é lado na minha vida, que eu quero ter essa experiência cada vez mais intensa na minha vida. O Abraão, ele não teve nenhuma visão de que aquilo era anjos que estava aparecendo para ele. Ele seguiu um costume do povo oriental. Eles são extremamente hospitaleiros. E quando ele viu três homens se aproximando da tenda dele, ele correu na direção daqueles homens. E o fato dele ter se inclinado também não quer dizer que ele estava adorando aqueles homens, porque sentiram que eles eram anjos. É também um costume oriental para quem recebe se inclinar para o visitante. E ele insiste que aqueles visitantes pousem com ele por um tempo, enquanto ele possa alimentar aqueles visitantes. É seu desejo hospedá-los, é seu desejo oferecer um pedaço de vitela. Gente, eu sou apaixonado por manteiga, agora uma vitela na manteiga e com uma sobremesazinha de um pão. O culto começou às 6 horas, eu ainda não jantei, a minha boca chega a estar salivando. E é interessante, irmãos, que personificados na figura de homens, não é que eles comeram? Já me deu vontade de perguntar se no céu a gente vai ter vitela também. Mas curiosamente eles não objetaram, eles ficaram ali por um tempo e eles tinham uma missão. E curiosamente a Bíblia diz de uma forma enfática e clara que não era um anjo apenas, não é? A Bíblia diz que Deus enviou 3 anjos. Olha, a missão era tão importante que vieram 3 anjos para anunciar a Abraão que Sara ia gerar um filho, apesar de já estar na menopausa e de ter conservado um ventre estéril durante toda a sua vida. Abraão já tinha se casado com Sara fazia muitos anos. E depois de muitas relações sexuais, ela nunca engravidou, mas agora, já na velhice, na menopausa, vem 3 anjos e anuncia que daqui a 9 meses eles vão voltar naquele local e vão ver Sara grávida, ou depois de um tempo vão voltar e verão Sara grávida. É interessante isso. Por que eu voltei atrás e disse que não é depois de 9 meses? Porque 9 meses foi acrescentado por mim, não foi 9 meses. Abraão, diz os historiadores que Abraão esperou 25 anos depois daquela promessa. Depois que Deus tinha dado aquela promessa. Aí eu percebo, irmãos, o quanto Deus é amigo da nossa alma, o quanto Ele vê aquilo que a gente deseja no coração. Porque certamente Abraão desejava muito ter um filho. E Deus manda aqueles 3 anjos agraciar aquele servo obediente que tinha obedecido o chamado missionário que Deus havia dado a ele lá atrás, com a promessa de que ele ia gerar um filho com a sua esposa. E os anjos, eles foram claros. Ele disse assim: Sara vai gerar. Não havia nenhum engano. A própria Sara riu-se daquela palavra profética, porque já era velha. E nós temos conhecimento de que tudo o que Deus estava fazendo por Abraão era retribuir o que Abraão já tinha feito por Deus, porque quando Deus precisou que Abraão saísse da sua terra, lá em Gênesis 12, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo, e nós ficamos impactados com o "e ele partiu", porque a Bíblia avisa que quando Deus falou do chamado, ele não ficou regateando com Deus, não demorou, não procurou saber onde ia pousar, qual era a direção, não pediu o mapa, não, ele apenas obedeceu. Mas, no entanto, Deus fez 6 promessas incríveis a Abraão, que eu quero partilhá-las com você nessa noite, só para lembrar que quem é obediente a Deus recebe os favores de Deus. Obediência traz muita provisão divina para as nossas vidas. Quanto mais obediente você for, mais abençoado você será. E é interessante que a obediência produz frutos nas gerações seguintes. É você sendo obediente agora e Deus abençoando o seu neto, o seu tataraneto, por causa da sua obediência. Olha o que Deus disse a Abraão quando ele obedeceu, quando ele se dispôs a obedecer. Gênesis 12, 2, a Bíblia diz que ele dá uma promessa que tinha relação com essa visita dos anjos, mas também tinha relação espiritual, porque ele disse assim: eu farei de você um grande povo. E de fato Israel é um grande povo. Nenhuma nação é tão espalhada pelo mundo como a nação judaica. Tem judeu em todos os lugares da terra. E é interessante a prosperidade de um judeu. Dizem que as maiores riquezas dos Estados Unidos estão na mão de judeus. Sabe por quê? Por causa da aliança de Deus com o judeu. É interessante isso. A provisão e a fidelidade de Deus com as alianças que ele faz. E ele diz para Abraão: eu farei de você um grande povo. Mas a segunda aliança que ele faz com Deus, que ele faz com Abraão, melhor dizendo, em Gênesis 2 e 2 ainda, ele diz assim: eu vou abençoar você. Eu gosto dessa palavra, gente. Você já pensou que é Deus olhar para você e dizer assim: menino, você vai ser abençoado por mim? Isso quer dizer que não vai faltar nada. Porque simplesmente o Senhor está prometendo que vai abençoar. Mas a terceira promessa e aliança que Deus faz com ele é incrível, porque ele disse assim: você vai ser famoso. Ele diz assim, literalmente: eu farei de você uma pessoa famosa. Gênesis 12 e 3. Gente, tem gente que pela fama daria a vida. Ninguém é tão famoso ou mais famoso na terra do que Abraão. Cada vez que uma pessoa manifesta a fé em Deus, se torna filho de Abraão. Olha que fama. A obediência de Abraão gerou um modelo, um parâmetro para todo o cristianismo no mundo. Se quisermos ser obedientes a Deus, temos que ser obedientes como foi Abraão. Olha só, ele virou a referência da gente. Tem fama maior que essa? Ele faz ainda uma quarta promessa. Ele diz assim: eu tornarei grande o seu nome. Que coisa! Quem não queria ter um nome grande, gente? Um nome onde, quando esse nome é manifesto, as pessoas sabem quem é aquela pessoa. É interessante, quando você vai a um país estrangeiro, que você se revela brasileiro, eles não lembram onde está a situação geográfica do Brasil, ele não lembra o tamanho do Brasil, ele não lembra que nós temos a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, e nós temos o rio Amazonas, que é um dos rios mais caudalosos do mundo. Não. Quando você diz eu sou brasileiro, aí ele fala: ah, Pelé. Lembra logo de Pelé. O nome de Pelé é famoso no mundo inteiro. Pois Deus está falando que vai fazer o nome de Abraão famoso por causa da obediência, gente. Agora, por que a gente tem dificuldade de obedecer a Deus? Se a obediência traz tantos benefícios a nós. Ele ainda faz uma quinta promessa, ele diz assim: eu abençoarei a todos os que te abençoarem. A Bíblia diz assim: orem por Jerusalém, onde estão os filhos legítimos de Abraão, e vocês serão abençoados. Olha que coisa interessante. Quem abençoasse a Abraão ia ser abençoado. Mas ele ainda severa isso. Ele disse: se te amaldiçoar, será por mim amaldiçoado. E é interessante isso, que toda nação que se levanta contra Israel sofre. E toda nação que se levanta para abençoar Israel é abençoada, por causa dessa aliança de Deus com Abraão. E Deus ainda faz uma última, sexta promessa a Abraão, no ato da obediência dele, quando ele se dispõe a sair de casa para fundar a nação de Israel. Ele disse assim: por meio de você serão abençoados todos os povos da terra. Que coisa! Aí o evangelho se espalhou pelo mundo, e todos nós somos abençoados porque nos tornamos filhos de Abraão. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: você sabia? Você é filho de Abraão. Então, apesar da gente ficar impactado com a disposição de fé, escuta o que eu estou dizendo de Abraão, havia muita recompensa para ele ser obediente. Não foi assim tão de graça que ele saiu. O contrato de Deus era de estabilidade plena. E é interessante que se cumpriu tão intensamente, que nós estamos falando tudo isso no capítulo 12 de Gênesis, e já no capítulo 13 nós somos avisados que Deus tinha prosperado tanto a Abraão, e por amor de Abraão também ao seu sobrinho, o mala Ló, né? Porque aquele Ló era uma mala, mas andava com Abraão, e as bênçãos de Abraão transbordavam sobre ele. Escuta só, se você tem dificuldade de ser obediente, comece a andar com obediente, por dois motivos: porque primeiro você vai aprender a ser obediente, e depois porque a obediência dele vai transbordar até você. Deus tem essas coisas magníficas que ele faz, de abençoar um por amor de outro. Como Abraão tinha sido obediente, Deus resolveu abençoá-lo, e agora estava abençoando a Ló. É curioso, porque lá no capítulo 13, no versículo 6, você vai ver a Bíblia dizendo que eles já eram tão prósperos que a terra ficou pequena para a quantidade de animais que eles tinham. Resolveram se dividir tamanho o número do rebanho. Que coisa linda! Olha, obediência a Deus produz prosperidade. Você podia dizer isso para o seu irmão? Ei, diga para ele: ei, seja obediente a Deus se quiser ser próspero. Agora diz para ele ainda assim, ó, diz: agora se você não quiser ser obediente, eu vou ser obediente, você vai ver a minha prosperidade. Uhul. Vamos aplaudir esse Deus, irmãos, que nos retribui fartamente qualquer manifestação de obediência nossa a ele. Que Deus incrível, que Deus incrível. Mas, no entanto, apesar de Deus ter feito tantas promessas a Abraão, ele tinha um gigante enorme para enfrentar com relação àquela promessa de que ele ia gerar um filho. Foram 25 anos esperando entre o dia em que Deus lhe prometeu com aqueles três anjos até quando, de fato, o ventre de Sara começou a crescer. Um dos maiores dilemas que nós temos se chama tempo. O tempo muitas vezes se torna o algoz das nossas vidas. Vivemos muitas vezes em função do tempo. Não transformamos o tempo em nosso aliado, mas no nosso adversário. O Augusto Branco, que é um poeta brasileiro, muito pouco conhecido no Brasil, mas que escreveu coisas incríveis, porque ele é de Porto Velho, uma cidade muito distante do resto do Brasil, Ele disse assim: os homens têm muita dificuldade com o tempo, e por não lhe respeitar-lhe, se emaranham com ele, e depois o culpam de que a sua vida está desorganizada, porque eles não foram amigos do tempo. E é verdade isso. Muitas vezes, nós temos dificuldade com espera. Isso acontece porque a nossa vida é limitada. Nós fomos feitos para viver 80 anos, 90 anos, e já se arrastando 100. E poucos chegam lá. E os que chegam, a maioria deles se lamentam dos anos que estão vivendo, porque é duro a lide de quem chega a mais de 90. As doenças aparecem, o corpo começa a reclamar de vida exaustiva, longa demais, difícil. Mas também nós temos dificuldades com o tempo, porque nós não aprendemos a descansar naquele que é o Senhor do tempo, Deus. O salmista foi quem fez certo, porque ele disse assim, olha, esperei, Salmo de número 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor. É interessante isso, olha a primeira sentença, esperei com paciência no Senhor. Mas ele não esperou em estado de inércia, porque esse é um dos problemas da gente. A gente espera olhando para o tempo que falta, ou para o tempo que já passou. Poxa vida, já faz tantos anos que eu estou orando por isso e não aconteceu nada. Aí o tempo termina virando algoz das nossas vidas. Se a gente olhasse para o Senhor do tempo e dissesse assim: Deus, que bênção, eu estou orando já faz tantos anos por isso, falta menos um ano, daqui a pouco acontece. O salmista disse assim, olha, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Não havia um estado de passividade, ele estava clamando enquanto esperava. Sabe por que muitas vezes o tempo da espera se alonga? Porque o tempo é um professor das nossas vidas. Deus usa o tempo para nos ensinar, para nos disciplinar, para nos corrigir, e a gente não aprende nada com o tempo. Aí o tempo vai se alongando. Lembra, o povo saiu do Egito rumo à terra prometida, o espaço era curtinho, era para chegar ali depois de algumas semanas. Foram 40 anos dando volta, porque o Egito ainda estava dentro do povo hebreu. Ficaram vagueando até chegar uma outra geração que já não tinha mais as alianças daquela primeira diante de Jericó, e aí sim eles herdaram a terra prometida. Quantas vezes nós não emaranhamos a nossa vida por causa da impaciência, porque não nos sujeitamos aos tempos de Deus? Eu não conheço nenhum grande homem de Deus, nenhuma grande mulher de Deus que não tenha sido provada pela prova do tempo. Se você for à Bíblia, você vai ver que José um dia, quando era jovem, sonhou que Deus ia o exaltar e que ele ia liderar a sua família. Os historiadores historiam que foram 17 anos que José teve que esperar até que ele chegasse ao Egito. E é interessante que enquanto ele esperava, os sinais eram muito ruins. Porque tem isso, quando a gente vai esperando e está vivendo um momento bom de vida, fica mais fácil a espera, não é? Ah, pastor, eu estava esperando assim casar, mas eu já estou namorando, né? Só está faltando assim, eu arranjar um emprego melhor, eu comprar uma casa, mas eu já estou do lado da minha costelinha aqui. Aí fica fácil você esperar assim. Mas quando você está esperando e a costelinha ainda não foi nem apresentada a você, aí o negócio estreita, não é? Pois para José, esse tempo de espera foi muito grave, porque enquanto ele esperava, os seus irmãos, por ciúme dele, e usados por Satanás, porque eles intencionaram no coração, disseram assim, esse menino está dizendo que vai liderar a gente, não é? E ele é o caçula. Espera aí, nós vamos criar circunstâncias intransponíveis para que isso se cumpra. Eles não conheciam a Deus, Quando Deus se revela e diz, vai acontecer, pode o diabo amontanhar a montanha do tamanho que for. Deus vai derrubar todas as muralhas e no seu tempo a promessa se cumpre. Os irmãos primeiro intencionaram matá-lo, mas um disse assim, para que matá-lo? A gente pode ter lucro nisso, vamos vendê-lo. E aí ele vai escravo para o Egito, e escravo ele nunca mais vai ver a gente. E levaram José escravo para o Egito. Mas é interessante que a Bíblia diz que por onde ele passava ele era próspero. Como escravo, a bênção de Deus era com ele. Eu descubro que quem é obediente é abençoado onde estiver. Uma visão panorâmica sobre a vida de José naquele momento ia dizer assim, esse menino está vivendo um momento trágico na vida dele, ele nem sentia tragédia nenhuma. Sabe por quê? Porque escravo na casa de Potifar, onde ele estava, ele fez o seu senhor prosperar e foi tratado dentro da casa de Potifar como um príncipe. Ele tinha de tudo na casa de Potifar. A Bíblia diz assim, enfaticamente, e Potifar entregou todos os seus bens a José. Aí faz uma ressalva, exceto a sua mulher. Aí o diabo disse assim, exceto nada, eu vou dar a mulher de Potifar a ele que eu vou ver se ele é crente mesmo. Menino novo, a testosterona voando pelos tampos. Aí um dia aquela mulher botou todo mundo para fora de casa. O Potifar disse que ia ter uma audiência com o faraó, ia passar dias lá. Aí não ficou ninguém. Aí nesse dia a mulher prepara a emboscada. José sai correndo e não cai. Ah, irmãos, a obediência, ela produz, não imediatamente, muita recompensa de Deus, porque às vezes Deus se estende um pouco mais, mas no final, quem é obediente é muito recompensado. Porque a Bíblia diz que aquela mulher então levanta uma calúnia e conta para o seu marido que Potifar, que José tentou pegá-la a pulso, e aí não vem a recompensa de forma imediata, né? Ele vai preso. Essas coisas acontecem porque Deus quer testar o nosso coração, não é? Naquela hora ele podia ter dito assim, se vale a pena ser fiel, eu fui fiel e não caí com aquela mulher, estou aqui mofando na cadeia agora, porque aquela mulher inventou uma calúnia e o marido dela acreditou. E esse Deus que eu sirvo, onde está? Que não me livrou dessa cadeia. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz ou não? É não, quem faz assim é tu. Eu não faço assim não, que eu não... Caiu na pegadinha, né? Eu não faço assim não, que eu não sou bobo. Na Bíblia tem me mostrando como faz. Eu vou pela Bíblia. Ele não fez assim. A Bíblia diz que enquanto ele estava preso, lá também ele foi próspero. Disse que o carcereiro, que era o chefe da penitenciária, chegou a entregar as chaves de todas as celas a José. Ó. E de prova em prova, José foi andando até chegar no Egito. Quando o faraó teve o sonho, ninguém interpretava, ele interpretou. E 17 anos depois, Deus cumpriu a promessa. Agora me responda uma coisa, vale a pena esperar pelo tempo que Deus determinou em estado de obediência e fidelidade ou não? Aquele tempo da espera era um tempo de amadurecimento, de capacitação, de adestramento de Deus na vida e no caráter de José. A Bíblia diz que Caleb recebeu a promessa que ia ter um pedaço de terra na terra prometida e teve que esperar 45 anos. Não foi à toa que Caleb foi com Josué e entre tantos relatos negativos, ele trouxe um relato positivo. Sabe por quê? Porque a convicção de que um pedaço daquela terra seria dele ainda estava ardendo no coração dele. Se você for olhar para Moisés, ele sai da terra do Egito, debaixo de sinais miraculosos e poderosos de Deus, para ir para um lugar que não era tão distante, ele teve que esperar 40 anos. E tem mais uma coisa, a espera de Moisés não era por culpa dele, era o povo que ele arrastava com ele, que não estava pronto. Aí eu vou te dizer uma coisa, já pensou? Aí tu casa com uma malinha, e Deus quer te abençoar, mas não te abençoa ainda por causa da malinha que não está pronta. Aí Deus te faz pastor, aí te dá a promessa de que a tua igreja vai ser uma referência no seu estado, mas ainda não se tornou porque a igreja ainda é uma malinha, não ora. não busca. Acontece ou não acontece isso, gente? Moisés não tinha culpa nenhuma de tanta demora, mas ele era o líder daquele povo e ele tinha que respeitar o tempo do povo. Enquanto esperava, Deus tratava o povo. O tratamento do tempo é um tratamento de Deus na vida da gente. A Bíblia fala em Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 22, a impressionante história de fé de um paralítico que estava diante de um tanque de Betesda e há 38 anos ele clamava a Deus por uma cura. Quando Jesus chegou diante dele naquele tanque, ele disse assim, quando Jesus disse, escuta, você está querendo ser curado? Ele disse, mas não dá para mim. Mas não dá como, se você tem fé e vem? Sim, eu tenho fé e venho, mas não tenho nenhum amigo que me jogue na água na hora que o anjo passa. Aí Jesus diz, pois agora está diante de você o amigo dos amigos. Vai precisar nem de água. Para que anjo? Vai precisar só de uma palavra liberada. Se você crer agora, você está curado. E ele creu e foi. 38 anos esperando e com a fé avivada. Ainda estava lá na beira do tanque buscando uma cura. Ô meu irmão, não esmoreça, não seja vencido pelo tempo. Ser vencido pelo tempo traz muitos prejuízos à vida da gente. Em João capítulo 9, a Bíblia nos fala da história de um homem que esperava por um milagre, e a relação de tempo por esse milagre era mais longeva ainda, porque a Bíblia diz que ele era cego desde que ele nasceu. Mas Jesus vai passando, ele clama. E uma discussão teológica salvou aquele menino. Ah, livrou ele da cegueira perene, permanente, até o fim da vida dele. Porque os discípulos, olhando para aquele rapaz, para aquele homem, perguntou, escuta, esse menino é cego desde que nasceu, esse homem já está aí de meia idade. E quem é a culpa? Dele ou dos pais? Se Jesus dissesse que era dele, a turma da teologia da reencarnação ia dizer, ah, na outra vida ele fez muita coisa ruim, por isso que ele nasceu cego, hein? É ou não é? Se Jesus dissesse que a culpa era dos pais, aí alguém ia se levantar e dizer assim, que Deus é injusto, os pais pecam e é nos filhos que vem o castigo. Mas sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, nem dele e nem dos pais. Ele é assim para que se manifeste sobre ele o poder de Deus. E naquele dia o poder de Deus se manifestou e ele foi curado. Desde que nasceu, esperou. E a fé avivada fez ele, no dia que Jesus passou diante dele, creia que ia ser curado e foi. Jesus fez lodo, melecou os olhos dele. Se fosse um camarada mais abusado, enjoado, dizia assim, mas estou esperando desde que eu nasci, o cara ainda cospe, faz lama e bota o cuspe no meu olho. Mas não, foi obediente. Jesus mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado, e ele vai e se lava, e porque conheceu o enviado, foi curado, enxergou. Queridos, Abraão teve que esperar 25 anos e esmoreceu. Um dia a Sara chegou com uma conversa bem estranha para ele. Gênesis 16 tem a narrativa disso. Disse, meu filho, é o seguinte, eu não vou gerar mais, nós temos uma escrava ajeitadinha, bem bonitinha, e eu queria que você desse um pega nela hoje de noite, e aí ela vai engravidar e a gente faz família através da escrava. Aí Abraão disse assim, eu não queria isso não, mas já que você insiste. Cai no engodo de Satanás. A gente tem que ter muito cuidado com os conselhos que a gente ouve. Um dia a mãe de Jacó disse assim, escuta, menino, se passa por Esaú e engana teu pai, se ferrou porque seguiu o conselho da sua mãe. Um dia Sara disse para Abraão, dorme com a escrava, dançou porque ouviu o conselho da sua mulher. O nosso guia é Deus. A vontade que nós devemos praticar é a divina. O anjo tinha dito: a tua mulher, Sara, vai engravidar. Creu, e creu muito. Mas veio o primeiro ano, o segundo, o vigésimo quinto, esmoreceu. Você tenha muito cuidado, é o recado que eu vim trazer de Deus para você nessa noite, com o tempo. O tempo pode ser o melhor amigo da sua alma, mas pode ser o seu pior algoz. O tempo tem a capacidade de roubar de nós todas as esperanças. O tempo tem a capacidade de tirar do nosso coração a convicção de que as promessas de Deus se cumprirão. O tempo tem a capacidade de fazer arrumadinhos, de sugerir caminhos que não são tão santos assim, mas que é um atalho para que o plano de Deus se cumpra. E Abraão vai, dorme com Agar e ela engravida. Foi vencido pelo tempo. O grande problema disso é que aquele menino nasce e as crianças crescem. E quando as crianças de casa crescem, revelam toda a fragilidade da espiritualidade fraca, morna, superficial que os pais manifestaram diante deles a vida inteira. Escuta, você que é pai, você que é mãe, um pai, uma mãe de fé, cria filhos robustos na fé. Um pai, uma mãe que não tem fé, que não sabe aguardar os tempos de Deus, que não suporta as provas pelas quais a vida lhes faz passar, criam filhos frágeis diante de Deus. Os meninos cresceram, a Bíblia nos diz, no texto em que nós estamos lendo, e que nessa noite fizemos dele, a base da nossa reflexão. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 21, versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma festa rombuda na sua casa. Tinha gente de tudo quanto é lado. Sara, porém, olha só o que diz o versículo 9. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livra-te dessa escrava, e livra-te também do seu filho, porque eu não quero que o meu filho seja criado junto com o filho da escrava, nem quero que o filho da escrava herde nada com o meu filho. Perceba os prejuízos de quem não sabe esperar os tempos de Deus. A mesma mulher que diz para ele: durma com a escrava, agora está dizendo: ponha a escrava para fora. Sabe por quê? Porque o que Deus disse se cumpriu. Nunca duvide do que Deus falar a você. Abraão duvidou e foi com um arrumadinho de deitar com Agar. Agora a Sara é engravida, e o problema está criado dentro de casa depois que os meninos crescem. A Bíblia diz que é com grande pesar, versículo 11 desse capítulo, que Abraão ouviu Sara mandar que ele expulsasse a escrava da sua casa. Eu nunca vi em nenhum personagem bíblico filhos que foram gerados e cresceram de pais espiritualmente fracos na fé, que eles não vieram a dar problema. Desde o primeiro casal, o Adão revelou a ruptura da desobediência com a Eva. Eles tinham comunhão com Deus, tinham ou não tinham? Deus falava com ele diretamente. Falava ou não falava? Vocês ainda estão aqui, gente? Então vamos interagir? Deus falava com Adão ou não? Então, falava todo dia. A Bíblia diz: todo dia, em uma determinada hora do tempo, quando o sol declinava, Deus ia ter um encontro com Adão. Mas eles foram desobedientes. E deixaram de ser exemplos perfeitos de pais espiritualmente equilibrados para os filhos. E já na primeira geração, a Bíblia conta que Caim adorava com imperfeição, porque era filho de um pai que revelou uma fé frágil, de uma mãe que claudicou e cedeu à tentação de Satanás. E por conta disso, vendo que o seu irmão adorava com perfeição, ele tem ciúmes e mata o irmão. Um homicídio dentro de casa. A culpa de quem? De pais que desenvolveram uma fé claudicante. Uma fé que foi vencida pela tentação. Se você for olhar, o caso de Esaú e Jacó é um outro caso clássico disso. Porque enquanto o começo do casamento de Isaac com Rebeca foi magnífico, ao passar dos anos você vai vendo que os dois estão cada vez mais distantes, e na maturidade você vai ver Rebeca enganando Isaac, mandando Esaú se passar, mandando Jacó se passar por Esaú. Pais de fé fraca. Nunca souberam administrar aqueles problemas que tinha em casa. No dia do nascimento, a Bíblia diz que Jacó já veio brigando com o irmão, os dois brigavam no ventre. Eram para eles terem conversado, jejuado. Mulher, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma vigília aqui, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir oração na igreja. Esses meninos não são normais, eles têm problema desde o ventre. A gente tem que aprender a administrar isso. A gente vê a casa da gente se desintegrando, Satanás entrando na vida dos filhos da gente, e a gente não toma providência nenhuma. A maldição se perpetuando, é com um, é com dois, é com três. Ei, escuta, se eu sou um líder cheio de Deus, eu tenho que tomar uma posição na minha casa. Eu tenho que me levantar diante de Deus e dizer: Deus, isso não está certo. Abraão tem que mandar Ismael ir embora. Tem que expulsar de casa o seu próprio filho. Que dor! Porque foi desobediente, vencido pelo tempo. Os meninos cresceram e agora não se entendiam mais dentro de casa, porque havia uma fissura na fé do pai. Porque a fé do pai não era perfeita. E nós não estamos falando de um pai qualquer, nós estamos falando do pai da fé. Veja que os riscos rondam a casa de qualquer um. Veja que há necessidade de conserto e de preocupação na minha casa, na sua casa, na casa de qualquer pessoa. A Bíblia diz que o pedido de Sara perturbou demais a Abraão, mas o que é pior, Deus disse para Abraão: você tem que deixar esse menino ir embora. Ouça tudo quanto Sara diz. Que duro para Abraão agora ter que obedecer a ordem de Deus, sabendo que a dor que estava lhe rasgando o coração tinha sido produzida porque ele foi vencido pelo tempo. O álibi e o atenuante é que Deus disse a Abraão: não se preocupe com o menino, porque eu vou cuidar dele. A Bíblia diz que Agar é posta para fora de casa com um punhado de pão na mão e um cantil com bastante água. Mas ela caminha um dia, dois, três, e no meio do deserto, perdida, dando voltas, a água acaba. E desesperada, ela põe o menino num arbusto, do lado de um arbusto, da sombra de um arbusto. E a Bíblia diz, em um tempo que a métrica ainda não era evoluída, diz que ela caminhou para distante do menino a distância do tiro de uma flecha. 500 metros, 400 metros, uma flecha alcança no tiro dela, porque ela não queria ver o menino morrer. O menino começa a chorar com fome e com sede. Gente, como é lindo esse nosso Deus. A Bíblia diz que Deus, ele tem a capacidade de transformar a maldição em bênção. O erro de Abraão de fato produziu muita maldição na vida dele, mas ele era filho de Abraão, e Deus amava Abraão, porque ele tinha sido obediente na época do chamado, e Deus resolve mandar um anjo vir atender a demanda daquele menino. Gente, como eu gosto disso, os anjos celestiais ao nosso serviço, os anjos celestiais usados para nos socorrer. A Bíblia diz em Gênesis que Deus envia um anjo, e aquele anjo vai até Agar e diz: mulher, não tema, porque esse menino que carregas é filho de Abraão, e eu vou cuidar de vocês dois. E a Bíblia diz que o anjo abre a visão dela, e ela vê uma fonte de água, e ela bebe, e ela enche de água o cantil, e ela continua então agora a sua jornada. O problema é que esse menino funda uma nação como Deus tinha falado que ia acontecer, e essa nação é a nação arábica. Os árabes são descendentes de Ismael. O outro filho legítimo da promessa, o Isaac, fundou Israel. E por causa disso os árabes não se entendem com os judeus, porque lá na raiz eles são revoltados, porque foram expulsos de casa por não serem filhos legítimos. E até hoje eles reclamam a posse de Israel para si por terem sido o primogênito de Abraão. Eles dizem: Israel é nossa, por conta disso. Porque Israel, que é a nação de Deus, tinha por promessa ser de Isaac. Mas Abraão foi vencido pelo tempo e gerou um filho que não era legítimo, não era o filho da promessa, e causou todos esses prejuízos. Quando os meninos cresceram, a fissura de uma criação frágil daqueles pais se revelaram nos meninos. Eu espero que você que é pai, que é mãe, ou você que quer gerar, entenda o que Deus te falou nessa noite. Pais de fé frágil geram filhos frágeis na fé. Igrejas de liderança frágil na fé geram membros frágeis na fé. Uma nação que se chama cristã e que não tem lá os seus heróis, homens e mulheres que sabem aguardar a vontade de Deus, os tempos de Deus, que não se dobram diante das dificuldades, que são exemplos para uma nação, formam uma nação forte. Uma nação que se chama cristã e não tem líderes assim, é um cristianismo nominal. Eu quero que você levante nessa noite, o Ministério do Louvor vem aqui, eu quero te dizer uma coisa, que você veio aqui para levar esse recado. Os meninos crescem, e a fragilidade da fé que nós desenvolvemos atinge eles. Deus te trouxe aqui para te dizer uma coisa, que é através da obediência e da sujeição aos tempos dele na nossa vida que nós vamos ser abençoados. Se você era daqueles que eram agoniadinhas, que olhavam mais para o tempo do que para a promessa, faça como Caleb. Tire os seus olhos do tempo, ponha seus olhos na promessa. Quando você põe os seus olhos no tempo, o tempo cresce e a promessa diminui. Quando você põe os olhos na promessa e tira os olhos do tempo, o tempo diminui e a promessa cresce. Quando você põe os seus olhos no tempo e tira os olhos da promessa, o tempo passa a ser o balizador da sua fé e as promessas já não te estimulam. Quando você tira os olhos do tempo e põe os olhos na promessa, as promessas te estimularão a continuar firme, aguardando em Deus o cumprimento de cada uma delas. Saia daqui nessa noite na convicção de que você serve a um Deus de alianças, e que todas as promessas que Ele fez para a tua vida haverão de se cumprir uma a uma, se você souber vencer o desafio do tempo. Porque senão, até o tempo cresce, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e com o crescimento do tempo e a distância do cumprimento da promessa, a sua fé diminui
e o milagre se distancia de você. Que Deus te transforme em um vencedor do tempo. Que Deus adestre o teu coração através dessa palavra a olhar para a promessa, a confiar que é no teu exemplo, na tua disposição de permanecer firme diante das provas da vida, que Deus se levantará com os seus anjos e cumprirá toda a promessa que tem feito a você no seu tempo. Ah, Deus, mas eu queria tanto saber o tempo. Isso acontece porque você não está descansando em Deus. O convite de Deus nessa noite é que você aprenda a descansar. Como é gostoso aguardar confiando, esperar, tendo por certo o cumprimento de todas as promessas que Ele nos fez. Enquanto você aguarda, em estado de esperança aguda, intensa, Deus vai fazendo o milagre ser gerado. Quando menos você esperar, o milagre alcança você. Levanta assim a sua mão na direção do céu. Diga: Deus, me perdoe, porque muitas vezes o tempo assaltou a minha segurança. Me perdoe porque muitas vezes eu culpei você pelas provas que estava passando. Me adestra nessa noite. Me ensina a viver como salmista, aguardar com paciência, clamando, porque da mesma forma que se deu com ele, se dará comigo. Você levantará do seu trono, você ouvirá o meu clamor e você enviará a resposta. Que Deus te abençoe nessa noite e que você não veja as crianças crescendo com o mesmo destino que viram Abraão e a sua esposa Sara. Que a matriz de fé na tua casa seja robusta. Que a tua fé seja forte. E que teus filhos, imitando a tua fé, sejam tão fortes quanto vocês. Essa é a minha palavra de bênção profética sobre vocês, sobre a tua casa, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.